Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone com hoje. Hoje convosco vão estar João Santa Rita e aqui ao meu lado o Amâncio Miguel. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois, das 18h às 18h30, estamos no ar também em onda média, 1530. Onda curta, 13.630, 17.655. Estamos no Facebook, voaportugues.com. E estamos também no WhatsApp. No WhatsApp, só para mandar mensagens, 1908-652-4584. Hoje aqui no Angola Fala Só temos connosco uma pessoa bem conhecida em Angola, uma figura da rádio, da televisão, que todos conhecem, Miguel Neto. Portanto, vai ser uma oportunidade para falarmos de muitas coisas, de música, da juventude e, enfim, da sua carreira, por que não? Mas antes de passarmos ao convidado, eu vou ver aqui as notícias com a ajuda do Amâncio Miguel. Vou começar em Angola, onde o presidente da Casa, Abel Chivukuvuku, foi hoje escolhido como cabeça de lista da coligação para as eleições de agosto. Chivukuvuku confirmou que os dois partidos, o Bloco Democrático e o PDP-ANA, são agora novos membros da coligação. Abel Chivukuvuku diz que está pronto para conduzir Angola numa mudança pacífica, ordeira, positiva, inclusiva e segura para todos. Portanto, isto hoje, Abel Chivukuvuku em Luanda.
Enquanto isso, na vizinha República Democrática do Congo, pelo menos um caso de ébola foi detectado no norte do país. A Organização Mundial da Saúde declarou a epidemia naquela região, onde 9 pessoas adoeceram, com o que é descrito como febre hemorrágica. 3 pessoas perderam a vida.
A controvérsia aqui em Washington, em redor da demissão do diretor do FBI, James Comey, aumentou hoje com o presidente Donald Trump afirmando indiretamente que pode haver gravações de conversações privadas que ele manteve com Comey. Num tweet desta manhã, o presidente Trump disse que, citamos, é melhor James Comey esperar que não haja gravações das nossas conversas antes de ele começar a passar informações à imprensa.
No Paquistão, pelo menos 25 pessoas morreram, mais de 40 ficaram feridas num ataque bombista no sudeste do país. O ataque teve aparentemente como objetivo o vice-presidente do Senado do Paquistão, que foi ferido. A maioria das vítimas são ativistas do Jamiat Olema al-Islam, um partido religioso islâmico.
Angola, fala só.
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 Olá, amigos. Este é o Angola Fala Só, pois, como já dissemos, hoje connosco temos Miguel Neto. Ele é uma figura bem conhecida, bem famosa em Angola. Miguel Neto, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, João Santa Rita. Estou à escuta.
Oh, está a chegar otimamente. Muito bem. Ainda bem. Às vezes temos dificuldades à distância, sabes como é. Olha, Miguel Neto, eu, como já disse, tu és uma pessoa muito conhecida, muito famosa, rádio, televisão, programas dedicados à juventude, etc. Eu vou-te fazer duas perguntas. É fácil ser famoso? E a segunda pergunta é, como é que vês a situação da música angolana atualmente?
Fácil ser famoso não é. Temos de ter atributos, temos de ter conselho e temos que obedecer regras, padrões da sociedade. Temos que ligar a nossa imagem com a nossa abordagem pública.
Uhum.
Agora, uma coisa que eu também queria dizer para já, antes de responder a outra pergunta, era que esse vosso instrumental é muito bonito, eu tenho ouvido muitas vezes, gosto desse instrumental que vocês têm.
Muito bem.
E agora, quanto ao facto de ser-se... Falou famoso e falou, perguntou...
Como é que você... Portanto, tu dedicas-te muito à música angolana, como é que tu vês a situação da música angolana?
Da música angolana. A música angolana, neste momento, está com muito boa produção, tem muita gente a cantar. O que falta, o que eu sinto, é indústria. Nós não temos indústria musical, as coisas são feitas muito no empirismo, mas quero crer que a boa vontade dos angolanos de manter a música, de manter um pouco o mercado, está a fazer com que haja cada vez mais interesse na nossa música. E é preciso também chamar a atenção dos jovens para não colocarem músicas já criadas com semelhança, no caso, plágios. Às vezes fazem muitos plágios por aqui e eu condeno isso. Mas, de qualquer maneira, a música angolana, neste momento, está de saúde, João Santa Rita.
Ora, muito bem. É bom ouvir isso. Nós temos tido aqui, ao longo da nossa história do Angola Fala Só, temos tido, portanto, vá lá, cantores e artistas angolanos e muitos queixam-se que é difícil sair de Luanda por causa disso mesmo que tu dizes, que não há uma indústria bem montada e de distribuição. Mas já podemos voltar talvez mais tarde a este tema. Para já, olha, Miguel Neto, eu já tenho aqui dois ouvintes em linha. Eu tenho aqui ao meu lado o Amâncio Miguel, ele vai estar a cargo das redes sociais. Eu tenho quase a certeza que vai haver muita gente a vir pelo Facebook e pelas redes sociais, mas de qualquer maneira eu tenho aqui dois ouvintes já à espera. Um deles é do Bié. E é o ouvinte Mbeia Pensador. Mbeia Pensador, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir absolutamente.
Ah, está a chegar muito bem, faça favor.
Ok. Senhor Miguel Neto, Niva.
Não custa nada, Niva.
Ok. Senhor Miguel Neto, olha, o nosso país é aquela que tu sabes muito bem. Temos alguns músicos do mercado que não são permitidos a comercialização dos seus discos, isso é, no mercado nacional. Será que eles não cumprem com os propostos que a lei ou o Ministério da Cultura determina, ou são questões políticas que têm influenciado?
Muito bem.
Essa é a primeira.
A primeira, está bem. Ok, vamos
Sim.
Então. Qual é a segunda?
A segunda é o seguinte. A liberdade de imprensa é exercida com toda isenção, como determina os sistemas democráticos. Ou seja, será que em Angola tem ouvido mesmo liberdade de imprensa?
Muito bem. Muito bem. Era o senhor Mbeia Mensador no Bié. Miguel Neto, queres comentar uma ou outra, responder?
Não há problema, eu posso meter as duas, não há problema nenhum.
Ok.
Muitas vezes o que acontece aqui é que alguns artistas já foram, talvez, proibidos a venda de discos por causa do tipo de letra que eles colocam no mercado. Sabemos que é um país em vias de democracia e então ainda há alguns problemas que ocorrem no que toca às letras de artistas que são praticamente independentes, não é?
Uhum.
E então o mercado é feito pela cultura, não é? O mercado da venda é feito pelo Ministério da Cultura e o Ministério às vezes não autoriza algumas vendas. Também não aconteceu a muita gente, não é?
Uhum.
Quero crer que alguns sentiram isso na pele, mas eu creio que já se começou a ultrapassar isso. Já não é muito frequente acontecerem proibições de vendas de discos na Praça da Independência.
Uhum.
Agora, quanto ao que disse sobre a liberdade de imprensa, é a mesma coisa. O país é novo, a democracia está em fase inicial, ainda é latente. Temos que convir que ainda passa por uma certa mentalidade de algumas pessoas, de alguns políticos. Mas creio que muita coisa já se fez até aqui. Temos todos que fazer fé para que as coisas melhorem e mudem, porque é a mentalidade ainda não democrática que está na mente de muita gente fazer com que não haja a tal liberdade de imprensa. Apesar de que muitas pessoas, muitos jornalistas têm liberdade de expressão, escrevem textos, abordam factos políticos na comunicação social, na rádio e na televisão, mas é claro que ainda é pouco aquilo que se podia entender como sendo algo democrático, mas creio que com o tempo as coisas vão melhorar. Não estávamos assim desde 1992, desde 2002, que as coisas têm estado a melhorar. E então vamos lá ver quanto tempo mais vamos levar para que essa liberdade de imprensa surja para bem desta democracia.
Muito bem, Miguel Neto. Amácio, já tens aí redes sociais? Eu já tenho aqui mais ouvintes em linha.
Sim, já tenho os habituais que saúdam, o Eudino, o Nelson, Inês Fialho, Félix, aleluia. E temos um comentário, temos o Cano de Xirinda também, temos o comentário do Amós Fernando, que diz: Viva Angola Fala Só, é a primeira vez que vos acompanho. Este problema da falta de indústrias musicais é semelhante à de Moçambique. Ele fala a partir da cidade central moçambicana de Tete. Um parênteses aqui, a questão que ele fala da falta de indústria musical em relação a Moçambique e Angola, o comentário que ele faz tem também a ver com a questão que foi feita pelo ouvinte que nos ligou e falou com o Miguel. Queria acrescentar um ponto, é que enquanto que pelo menos os músicos angolanos têm mercado em Moçambique para atuar, o movimento contrário não acontece.
Bem, Miguel Neto, você com certeza que diz que isso é porque os músicos angolanos são melhores, não é?
Não. Creio que deve haver um pouco mais de abertura para os cantores angolanos do que em Moçambique, talvez. Mas creio que o Moçambique também é um país muito fechado, é mais fechado que Angola, tem muito mais interesse em libertar a sua música para o mundo, talvez seja só por isso.
Muito
só
bem.
Por isso.
Muito bem, então a gente talvez vá fora. O Amâncio aqui ao meu lado parece não estar muito satisfeito. A gente talvez volte a isto mais tarde. De qualquer maneira, vamos aqui a um ouvinte de Benguela, o Sr. Jantar. Sr. Jantar, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, senhora.
Senhor Jantar, olha, está aí gente a gritar ao seu lado. Diga a eles para se acalmarem, está bem?
Okay.
Faça favor.
Muito boa tarde, Sr. Jornalista.
Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde, Sr. Jantar.
Ok, sim. Boa tarde, sou Miguel Neto.
Nível.
Eu sei muito bem que o senhor Miguel Neto recorda muito bem de mim uma entrevista que fez aqui no Control, bem na entrada do Lubito mesmo. E então fez uma entrevista assim com os jovens mesmo. Acho que me recorda muito bem.
Eu recordo-me, sim, senhora. Recordo-me quando fui para aí em 2007, 2008.
Parece aquela 2008, aquela...
Sim, sim.
Mas isso foi há muito tempo já.
Memória fresca.
Ok. Mas a minha questão é o seguinte. Eu gostaria de perguntar, saber se ao João Miguel Neto, já que ele é um elemento da comunicação social, como é que o João Miguel Neto vê sobre a comunicação com o social, visto que, entre outros, nos programas de outros partidos, o coisa, a comunicação, que seja ocultada? Como é que o João Miguel Neto vê sobre este contexto? Essa é a primeira pergunta. Ainda que o João Miguel Neto não pertence na área da CNE, mas também tem a pergunta vai diretamente a show Santa Rita, não é isso? Ok. Como é que a CNE está a controlar o programa na véspera das eleições, visto que ainda existe alguns grupos que são orientados para poder angariar um número de pessoas num só cartão? Duplicar. O que tem sobre isso?
Muito obrigado.
Foi sempre aí e boa tarde.
Olha, Sr. Jantar, eu não vou poder confirmar essas coisas da Comissão Nacional Eleitoral. Primeiro, porque não estou em Angola. Segundo, não sou angolano, não posso sequer votar. De maneira que não posso comentar isso, não sei o que é que se refere. Miguel Neto, não sei se quer comentar. Você já falou há um bocado da questão da liberdade de imprensa. Não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Sim, é bom. Eu o que quero dizer com relação a isso é que é triste, não é? Haver em vésperas de eleições, no mesmo ano, as pessoas estão ansiosas em votar e haverem problemas do género. Portanto, não é bom. Eu acho que a mentalidade tem que começar a virar para o melhor, de modo a que o eleitor se sinta bem em encontrar uma forma de levar para o futuro o governo que deseja. Essa discussão que está a acontecer, eu tenho estado a acompanhar, acho muito injusto, pronto, aquilo que os partidos comentam, o governo, o CNE, responde. Não devia mais acontecer, porque o eleitor está à espera de votar e não quer ouvir mais problemas. Uhum. Pronto, é uma questão também de mentalidade. Creio que com o tempo as coisas vão melhorar. É preciso nós termos paciência e coragem, Mas a verdade também quer dizer, Sr. Jantar, que a informação ocultada aqui não é justo também, não é? Não é justo a informação ocultada. Eu quero crer que o senhor Jantar está a referir-se às cadeias nacionais, como a rádio e a televisão, que não dão informação devida, às vezes, né? Que faz uma seleção à informação que dá. Mas também são coisas de hoje, são coisas que estão a mudar. No passado, já havia, acho que em 2008 ou 2012, houve inclusive debates da MONUA que passavam na televisão. Quer dizer, nós estávamos a entrar para uma fase de eleições melhor do que hoje. Tenho a impressão que hoje as coisas agudizaram-se no que concerne aos debates, à própria expressão, mas eu acho ser muito mal quando todos nós estamos ansiosos de ir votar e ainda acontecem coisas do género. Não é justo, não é justo ocultar, tanto ocultar as informações quanto haver problemas neste ano para as eleições que se avizinham em agosto, dia 23.
Muito bem. Márcio, mais perguntas aí na internet?
De momento ainda não há, além das habituais saudações, não há muitas perguntas, mas creio que os nossos seguidores no Facebook ainda estão a se animar e voltarão à carga. Okay.
Muito bem, então eu vou para a Lunda Sul, onde está o ouvinte Albino Nunes. Albino Nunes, está-me a ouvir?
Certamente, estou à escuta.
Muito bem, Sr. Albino Nunes. Conhece o nosso convidado, não é? Já ouvi falar dele, pelo menos, Miguel Neto.
Certo. Miguel Neto é um dos jornalistas, digo assim, de classe, não é?
Muito bem.
Porque eu conheci-o há muito tempo. Ele participou em vários programas da televisão.
Sim.
E de parabenizar também por ter aceitado entrar no programa Angola Fala Só, que é difícil os jornalistas angolanos falar para... Angola Fala Só, é muito difícil, porque no tanto quanto esses nossos jornalistas estão mais do lado do Partido do Poder, digo assim, partidarizado, que outra coisa, não é?
Sim, pronto, mas tá bem.
Nesse caso, eu queria só dar alguma pergunta ao senhor Miguel Neto, nosso jornalista.
Sim, faça
De que eu quero só perguntar, como uma empresa independente, as comunicações ou a imprensa, é uma empresa independente, mas naquilo que nós vimos aqui em Angola, o jornalismo em Angola está a atropelar muitas leis, está a atropelar até a sua deontologia profissional. E eu agora queria só dar uma pergunta, como é que o senhor Miguel Neto vê a esta parte? Também o outro já falou daquilo que está se passando aqui em Angola, não é? Daquilo que está se passando aqui em Angola, em que nada se passa dos outros partidos políticos. Nós, o que nós nos habituaram é só ver a parte, os programas do Partido do Poder, é que passam pela televisão, é que passam pela rádio. E isto também não dá a boa mentalidade nas pessoas, porque hoje as pessoas estão ensinadas mais só da parte do Partido do Poder. E também queria dar também essa volta, queria também dar essa pergunta ao senhor Miguel Neto, como é que os jornalistas veem como pessoas independentes?
Muito bem. Era o ouvinte Albino Nunes na Lunda. Miguel Neto, mais uma vez voltamos à mesma questão, mas não sei se tens alguma coisa a acrescentar.
Sim, as pessoas estão preocupadas com a situação atual do jornalismo angolano, que está a atravessar uma época de mudança e de melhoria na sua própria na sua própria ação editorial. Afinal de contas, em países como os nossos, que estão a revigorar, estão a fazer a mudança de uma mudança política, não é fácil moldar o jornalismo de uma maneira ou de outra tão rapidamente. Mas quero crer que tenha havido, de facto, aquilo que o senhor Nunes disse. Está, por exemplo, esteve em debate na Assembleia, questões ligadas ao jornalismo. Acho que essas questões estão também com jornalistas, alguns estão preocupados com o futuro do próprio jornalismo angolano.
Exatamente.
Mas continuo a dizer que isso qualquer dia muda, as pessoas só terem paciência, que as condições depois poderão ser outras, desde que tenhamos outras mentalidades, outra mentalidade, para um outro futuro democrático.
Muito bem. Amâncio, parece que tens aí vários comentários, pelo menos, não sei se há perguntas.
Sim, já começa a aquecer. Temos duas questões que vou colocá-las. Outra é uma das questões que o Miguel Neto já respondeu de certa forma, mas vale a pena colocar a questão aqui do Brent André, que diz, cota Miguel, sendo angolano genuíno, que Angola podemos esperar em agosto do no próximo mês de agosto de 2017? E depois a outra pergunta, que é mesmo do Brent também, diz que qual é o posicionamento da classe jornalística sendo uma espinha dorsal das sociedades nas vésperas de eleições? E também voltamos a ter uma questão que tem a ver com a outra costela do André, do Miguel, que é a música. O Lundi Yankulo André diz que pergunta ao Miguel Neto se é possível e normal num país sério existir o Ministério da Cultura, Repartição de Cultura e tantas outras instituições relacionadas à cultura e ainda assim vermos músicos a fazerem parte de comitês de especialidade do MPLA para poderem ter êxito na sua carreira, como é o caso, ele cita nomes, Matias Damásio, Negralha, Maia Cool e Yuri da Cunha.
Miguel Neto, esta é uma pergunta da música. Não sei se concorda com esta análise que este ouvinte faz, de que para triunfar é preciso estar ligado ao poder, digamos.
Não, quer dizer, é assim, as estratégias que se arranjaram aqui, alguns, pronto, os partidos em épocas de eleições filiam artistas para música, para cantar, então, entende-se, cada um é livre de escolher, porque além de músico é um cidadão, eu acho que as pessoas são livres de escolher o partido que querem e depois vão dar a participação, vão colaborando na altura da campanha. Bom, isso é assim, isso aqui é assim. Se é assim, temos que aceitar que alguns façam o processo nesse sentido. Eu não posso dizer, fulano, não faça ou não vais para aquele partido.
Claro,
Não devo fazer isso. Agora, quanto ao futuro de Angola, segundo pergunta o Brent André...
Sim, sim, exatamente, yeah.
Pois, eu gostaria muito que o futuro de Angola passasse por uma melhor autonomia, o próprio angolano, em ter emprego, em ter condições sociais melhores, em termos luz, em termos água. Eu acho que esta deve ser a terceira ou quarto pleito eleitoral e eu gostaria que não ficássemos mais em problemas de maior. Estou a ver, por exemplo, o crescer da facilidade do emprego dos jovens. Os jovens reclamam muito e quero crer que se a partir de agosto o angolano tivesse um pouco mais de carinho nesse aspecto para ajudar a sua própria família, para ajudar na reconstrução do país, para conseguir contribuir com o que ele sabe no país, eu acho que para mim seria a melhor coisa a fazer para os angolanos que muito ansiam ter um país normal. O país, neste momento, não é normal ainda. Sabemos, pelo que estou a dizer, por causa dos condicionalismos de hoje, muito valor partidário, muito menos valor como angolano, como cidadão. É importante os angolanos entrarem nesta de serem cidadãos para depois responsabilizarem então cada angolano no sítio em que estiver. Espero que eu também estou à espera, sim senhora, que a partir do dia 23 de agosto, depois das eleições, as coisas mudem para o melhor. Para isso que eu disse há pouco tempo, João Santa Rita.
Olha, Miguel Neto, um dos ouvintes que o Amâncio aqui citou fez uma pergunta que eu, de certo modo, ou pelo menos, não sei se foi pergunta ou pelo menos um comentário, mas que eu acho interessante, que é a necessidade ou não de um Ministério da Cultura. Como é que tu vês isso? Achas que o Ministério da Cultura deve existir? Tem um papel? Qual será esse papel? Diz-me o teu pensamento.
Pois, ele fala um pouco sobre o Ministério, mas e continuar a ver pessoas a terem problemas sociais, por exemplo, como há aqui artistas que já faleceram, artistas que encontraram muitas dificuldades sociais ou financeiras, e então o que eu quero dizer é que o Ministério da Cultura não aparece para acudir. Está ligado àquilo que eu disse, João Santa Rita, que o país precisa de uma indústria. Precisa de uma indústria para que o artista não espere o Ministério da Cultura para fazer valer os seus intentos. Aí nos Estados Unidos da América há editoras que trabalham com os artistas e os artistas têm formas de viver, têm fontes económicas pelo qual eles podem viver. Eu uma vez perguntei aqui às pessoas, Mas será que o Michael Jordan precisa de esperar um cabaz da empresa para viver no fim do ano? Ele não precisa, porque tem condições. Então, o que tem que se fazer aqui não é bem só o caso do Ministério da Cultura, mas é porque os artistas não têm condições de fazer com a sua profissão, com o seu trabalho, fazer a sua bolsa, a sua própria bolsa.
Exatamente, sim.
É só isso que efetivamente pode melhorar para, se efetivamente o governo quiser, a partir de agosto, pode criar também condições culturais para os artistas, criar espaços para cantar, criar editoras, trabalharem com editoras e os artistas depois serem agenciados para ver se eles consigam ter uma bolsa financeira.
Muito bem. Ah, mas eu não sei, parece que tem alguma coisa. Eu parece que tenho mais um ouvinte em linha, não é?
Se calhar vamos ouvir e podemos voltar a essa questão, mas uma questão que se calhar na próxima intervenção o Miguel pode considerar. Havendo artistas, havendo produção, o que é que está de facto a falhar? Esta questão da falta de indústria é recorrente, mas o que é que, na sua opinião, está mesmo a falhar? Não vendem? Não há mercado?
Sim, primeiro é a mentalidade que trazemos, partido único em que o artista canta numa altura que é chamado apenas, mas outra é de facto, não há quem efetivamente queira ser agente musical sem ter possibilidades de conseguir dinheiro para fazer face aos artistas. Aqui sei, por exemplo, que há agências, que há pequenas editoras, pequenas empresas que fazem agenciamento de artistas, mas eles não fazem agenciamento como em outros países. O agenciamento de um artista é, primeiro, a primazia é o dinheiro. A gente paga o artista para ser nosso. Mas aqui não é. O artista assume um selo, mas não tem condição financeira. Quer dizer que ele continua a pedir e continua a trabalhar como uma pessoa que não tem recurso, mas estando num selo, numa editora, que tenha estatuto. Uma editora que ganhe pelo seu selo, pelo seu estatuto. E aqui a indústria está muito difícil, mas o que mais está difícil mesmo é angariar fundo para um artista fazer a sua própria obra. Nós ainda masterizamos os discos em Portugal. Uhum. Angola não tem um sítio para fazer CDs. Uhum. Tudo isso, e também tem dificuldade de quando os CDs chegam a Angola, de tirar da alfândega, tem que pagar muito dinheiro. Então tudo isso complica um pouco a vida do artista aqui em Angola.
Pois, e aí talvez é que o Ministério da Cultura pudesse ajudar. Olha, Miguel Neto, nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, mas eu ainda tenho aqui um ouvinte em linha, e eu vou pedir a esse ouvinte, que é o ouvinte Clementino Rodrigues, para fazer o seu comentário ou a sua pergunta, mas muito rapidamente. E depois, Miguel Neto, se não te importas, ao topo da hora, vamos ter que fazer um pequeno intervalo. E depois, quando voltarmos, então voltamos à pergunta deste ouvinte. Clementino Rodrigues, está em linha, faz favor.
Sim, estou em linha, sim, senhora.
Faça favor.
Boa tarde, João Santarita, e boa noite, o nosso ouvinte, Miguel Neto.
Boa noite e boa tarde. Faz favor, muito rapidamente.
Boa noite e boa tarde. Sim. Eu quero dizer o seguinte. Nós temos problema na questão da música, na cultura angolana, porque encontramos uma dificuldade maior, é que a juventude querem inserir na cultura angolana, mas a juventude que está ligada ao partido no poder, quando os outros se entrevem nessa questão, eles metem barreira em frente. Quero só perguntar, procurar saber, então, como é que o senhor Miguel Neto acha essa parte concernente à juventude? Porque é um prego no sapato.
Muito bem.
É a primeira pergunta. A segunda pergunta, estamos na véspera das eleições. Estamos a ver que há muita intimidação na questão da juventude que faz parte ao partido no poder. Quando os outros realizam os seus programas, eles passam a boicotar os programas.
Obrigado, senhor Rodrigues.
Então,
Senhor Rodrigues, desculpe, eu vou ter que interromper, porque agora tenho que mesmo dar os cumprimentos de onda, está bem? Mas, de qualquer maneira, fica aqui a sua preocupação, depois o Miguel Neto vai falar nisso. Eu quero recordar aos ouvintes que, a partir das 18 horas de Angola, até às 18 horas, estamos também no ar na onda média, 1530, e depois em onda curta, em 13.630, 17.655. Continue connosco, continue com o Angola Fala Só. Ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, e eu sei que há alguns que o fazem, porque estamos agora em onda média, em 1530, e continuamos, claro está, em onda curta, 13.630, 17.655, pois para aqueles que nos estão a sintonizar agora, hoje o nosso convidado é o conhecido apresentador da televisão e da rádio, Miguel Neto. Ele está aqui em conversa connosco. Temos falado já na primeira meia hora um pouco sobre tudo, música, cultura, Ministérios da Cultura, um pouco também de política, da questão da liberdade de imprensa ou não. E, portanto, o Miguel Neto continua aqui connosco. Nós, quando interrompemos o programa, estamos também no Facebook, claro está, voaportugues.com, e se nos quiser mandar uma pergunta pelo WhatsApp, pode também fazê-lo pelo 1908-652-4584. Nós, quando interrompemos, antes de chegarmos ao topo da hora, estávamos com o ouvinte Clementino Rodrigues. Senhor Rodrigues, ainda está em linha?
Sim, está em linha, sim, senhora.
Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
O terceiro ponto.
Está bem.
Estamos na véspera das eleições, para dizer que estamos a ver que o partido no poder está a incentivar a intolerância política no seio da juventude, porque isto já está a acontecer com alguns militantes de outros partidos. Para dizer que esta parte, como o senhor convidado Miguel Neto é o homem da cultura angolana e ele é jornalista, como é que acha esta parte, sobretudo a questão da intolerância política, se Angola está em democracia?
Muito bem. Era o ouvinte Clementino Rodrigues a falar-nos do AMBO. Miguel Neto, estamos sempre a voltar à mesma tecla, não é? Mas se quiseres comentar, faz favor.
Sim, o senhor Clementino Rodrigues disse que normalmente os artistas que vêm de outras partes sofrem boicote aqui. Não acredito muito, porque artistas que vieram do AMBO, de Benguela, e estão aqui a trabalhar desde que tenham sucesso, desde que sejam bons de facto, artistas são profissionais, eles conseguem entrar também aqui na cena. Apesar de não haver indústria, há sempre fontes de muito ténues de sucesso de cada artista, mas não há boicote por parte de quem venha, não acredito que haja. Quero crer que o que efetivamente se precisa é haver mais empresas de agenciamento, mais empresas disso e daquilo, para ver se conseguem abarcar artistas de outros pontos. O que não há, muitas vezes, é pesquisa. É pesquisa que falta. São pesquisas culturais que precisamos, porque afinal de contas fala-se muito do samba e agora está-se a falar muito do kizomba e do kuduro. É preciso nós viajarmos para as províncias, para outras províncias de Angola, Malange, Cabinda, o mesmo Uambo, Bié, Moxico, e buscar lá onde as pessoas estejam outro género de música e conhecer também os géneros musicais que existem na nossa terra. Isso é que se precisa. O boicote como tal, não. Mas precisamos de cultivar mais Angola musical para vendermos mais cultura musical, mais cultura banto aqui da nossa situação.
Muito bem.
Sim.
Sim, diz.
Sim, a outra pergunta que o senhor fez foi a primeira foi relacionada com os artistas também, foi?
Foi, exatamente. Portanto, este ouvinte também se... foi tudo em redor da mesma questão, não é? Da questão de que...
No fundo, foi em redor da mesma questão.
Exatamente. Olha, Miguel Neto, eu já agora aproveito, na sequência daquilo que estavas a dizer, para um problema que com outros artistas foi levantado, que é esta questão de sair de fora de Luanda, não é? Em que Mas um problema que parece muito, e claro está, isto não é culpa de ninguém, é culpa de uma situação económica, é que muitos artistas dizem, bem, não podem sair de Luanda, mas quando saem também têm um problema grande, que é a questão do mercado, não é? De questões económicas que não facilitam a sua saída de Luanda. Como é que tu vês isso?
Bom, está a falar de Luanda para as restantes províncias do país?
Exatamente, exatamente.
Sim. Não, os artistas, na verdade, vão, apesar de irem muito, de estarem muito menos tempo do que fazem aqui em Luanda, saem para as províncias para espetáculos, fazem, mas alguns até artistas fazem mesmo turnês pelas províncias, que não,
sim,
são tantos. Tem, por exemplo, do Matias Damásio, da Iola Semedo, o EVC, o Yuri da Cunha, o Anselmo Ralph, o C4 Pedro também já fez. Portanto, os cantores sempre saem daqui do Luanda para ir para outros lugares. Mas são cantores que têm um mínimo de organização, porque se não tiveram o mínimo de organização,
pois,
tudo começará pela viagem. Como é que eles vão para Benguela? Será que vão de carro? Vão de avião? Quando vão de carro, facilita, porque tem muito mais gente que vai com eles, que é uma banda completa. Quando vai de avião, tem que pagar um pouco mais caro por causa do bilhete. Mas sempre há artistas a fazerem isso. Também tem o Gabriel Chema, há agora um artista que faleceu, o Isa, faleceu há bem poucos dias, também fazia o seu trabalho. Portanto, não há grandes problemas em se deslocarem para turnés nas províncias.
Uhum.
O que não há, pronto, são empresas que facilitem essas turnés, porque afinal a turnê do artista deve estar ligado a um projeto imenso, um projeto grande, quer de promoção como da própria estabilização do artista na província. Hospitalização e tudo isso. Mas se não há, fica complicado. Agora, quando houver um dia agentes culturais para fazer essas atividades, claro que eles vão fazer. Por exemplo, neste momento, aqui em Angola estão os Kassavi. Os Kassavi vão tocar em Luanda hoje e amanhã vão tocar em Benguela. Vê bem, tocam hoje em Luanda e tocam amanhã em Benguela e depois, no domingo, estarão aqui a cantar em Luanda. Isto é produto de uma empresa que está a suportar todas essas turnês.
E da organização, não, exatamente.
Não é possível.
Exatamente. E da organização, não é?
Organização, claro.
Claro. Bem, Márcio, mais comentários aí?
Mais comentários, e é bastante, devo dizer, João, conversar com o Miguel Neto é também fazer um programa que tem a ver com as artes.
É,
as
sim.
Perguntas de política não são tantas, estão repetidas. Mas há uma pergunta de política que também vou associar a outras questões que têm a ver com as artes. O irmão João Carlos, que tal como o Pedro Miguel e o Cassange partilharam o nosso post nos seus Facebooks, o irmão João Carlos pergunta se acredita na credibilidade do processo eleitoral angolano e qual é a opinião do Miguel em relação ao pedido dos partidos políticos de oposição para auditarem os ficheiros. Depois voltarei às questões que têm a ver com as artes que os nossos seguidores fazem aqui no Facebook.
Miguel Neto,
olha,
quanto
crédito, eu gostaria muito que houvesse crédito, pronto, eu isso agora começa a fazer desconfiar. Eu acho que, não sei se são os partidos ou se é o próprio governo que está a fazer descarrilar esse processo, porque as pessoas estavam a confiar nisso. E vi bem no último dia, por exemplo, em março, quando as pessoas que chegaram ao fim da votação, da inscrição, do registro eleitoral, estava muita gente apinhada nos sítios de registro, mas eu acho que era por crédito. As pessoas achavam que as eleições têm crédito.
Sim.
Agora, quanto a auditarem os partidos, eu acho que já que é um processo irreversível, tem que fazer alguma coisa para haver verdade nessas eleições. Porque dizem que as eleições atuais são eleições históricas. E se são históricas, tem que mostrar que são históricas. Eu condeno quem efetivamente esteja a fazer mal, eu condeno porque eu também sou um eleitor.
Claro.
Eu tenho que ir para a urna, com certeza, de ver o partido que eu votar vencer as eleições. Agora, quando há isso, depois de terem que criar formas de os partidos auditarem o pleito, é muito complicado. Isso começa a criar desconfiança nas pessoas e qualquer dia, se essa gente continua a brincar com as eleições, qualquer dia as pessoas não vão mais aparecer nisso. E quero dizer-vos até que há bem pouco tempo há uns 6 meses atrás, por exemplo. As pessoas diziam, eu não vou votar, vou votar para quê? Eu não vou lá. Não. As pessoas diziam isso. Hoje, a ideia é outra. Né? A mentalidade já mudou e agora vêm os partidos a fazerem isso, a desconfiarem deles próprios, a desconfiarem de um pleito em que todos nós vamos votar e estamos ansiosos de fazer. É um bocado complicado.
Portanto,
tem que prestar atenção, qualquer dia depois pode ser fatal para as eleições no futuro.
Muito bem. Amancio, quais são as perguntas da arte, ou da música? Vamos
as
lá.
Perguntas de arte, o Lundi André pede a opinião do Miguel em relação àquilo que devia fazer o Ministério da Cultura para promover a música tradicional angolana. Enquanto que o Zeca M. Senda diz assim, pergunta ao Miguel o que ele tem feito para preservar as músicas tradicionais de Angola e dá o exemplo de Sasa Chokwe, Chianda, concretamente o que é que ele faz para preservar essa música. Essa é direta para o Miguel.
Pois, quanto à cultura que deve preservar, a cultura, a música mais do interior do país, eu próprio gostaria de estar disponível para isso. Gostaria de estar disponível para esse património, não é, que o pessoal não tem e precisa de saber. Mas o que é que eu tenho feito? Eu, por exemplo, não diretamente o Sasa Chokwe, que já fiz apresentações de espetáculos em que estava este grupo, e estavam outros grupos culturais, outros grupos de produção nacional. Mas eu tenho feito, e devo dizer a vocês, também da Voz da América, tenho feito textos culturais, crónicas, autobiográficas, biográficas no caso, sobre artistas que já faleceram, artistas... Por exemplo, há um artista que muita gente conhece, bom, muita gente, pronto, quem mais conhece são aqueles que viveram na sua época, Luís Visconde, que não tinha uma história, por exemplo, sobre si, não tinha, portanto, ele fez sucesso entre 1967 e 1970, morreu em 1970. Eu escrevi, por vontade própria, a história desse artista.
Muito bem.
E eu, já agora podia dizer, eu gostaria de ajudar a própria cultura, de sair de Luanda e ir para as províncias, para outras províncias, procurar formas de escrever sobre essa cultura nacional. Pois. Eu gostaria de fazer isso, poderia ajudar. Não posso fazer tudo porque também tenho tudo na minha vida, tudo limitado, mas se a cultura quisesse, eu estaria disponível para fazer retratos e tanto gravar áudio, vídeo e escrita. Eu podia fazer isso para ajudar.
Muito bem. Olha, Miguel Neto, houve aí um outro ouvinte, portanto, que segundo o Amâncio, que perguntou também como é que tu vês o papel do Ministério da Cultura. Vá lá, qual seria a prioridade, na tua visão, que o Ministério da Cultura poderia ter?
Sim, o Ministério da Cultura, eu acho que, como uma instituição reconhecida, é a Constituição Oficial, a Instituição Oficial para a Cultura, cultura não é só música, é tudo isso, é arte, é tudo isso, acho que a cultura devia efetivamente criar formas de contactar figuras que pudessem viajar para as províncias mais recônditas de Angola, onde eu também já fui, já fiz esse trabalho, filmar para a televisão, já fui, e a cultura devia ajudar a fazer isso, quer dizer, e buscar pessoas que estejam interessadas em colaborar para tirar de lá aquilo que as pessoas aqui não conhecem e promover. E eu gostaria de continuar a fazer o intercâmbio deste trabalho com o exterior, levar para a França, levar para Portugal, e promover essas obras de Angola, desde que a cultura também me convidasse para eu fazer. A cultura devia fazer isso, acho justo.
Muito bem. Olha, tenho aqui mais ouvintes em linha. E o primeiro que eu tenho é o ouvinte Firmino Cangolungo, da Uila. Senhor Cangolungo, está-me a ouvir? Não? Ah, desculpa, enganei-me. Estou-me a chamar a atenção que não é este ouvinte que está em linha. Quem está em linha é o ouvinte Custódio Puaia. Ouvinte Puaia, que está em Luanda, na capital. Senhor Puaia, está-me a ouvir?
Pode ouvir, sim, senhora.
Muito bem, senhor Puaia. Desculpe lá, ia pô-lo à espera, mas a minha produtora veio aqui, ouvi aqui, ela aqui em linha a dizer não, 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 quem está em linha é o senhor Puaia. Portanto, senhor Puaia, o microfone é seu.
Ok, muito obrigado.
Faça favor.
Pela boleia que me dão. Hoje em Angola é mais fácil falar através da Voz da América do que pela rádio nacional. Que é nossa.
Mas faça favor, senhor Puaia.
Sim, sim. A pergunta que eu gostaria de colocar ao Miguel Neto está mesmo ligada ao jornalismo que se faz em Angola. Entretanto, é sobretudo a imprensa pública, não é? onde os profissionais estão mais comprometidos com a falsidade do que propriamente em informar com a verdade. Então, a minha pergunta é a seguinte. O que é que ele acha como jornalista? O que é que se deve fazer? O que é que ele deve fazer a classe jornalística, no caso, para saírem do jornalismo primitivo, para um jornalismo mais aberto?
Muito bem. Ok, pronto. Muito obrigado, era o senhor Custódio Coaia. Foi direto ao ponto, Miguel Neto.
O senhor Coaia pode ficar descansado que as coisas futuramente vão melhorar. O que às vezes não é problema dos jornalistas, não é? É a situação como se encontra. Mas eu quero dizer também que às vezes eu sinto que alguns intelectuais aqui da minha terra embelezam um pouco a situação que eles veem, que isso é tão política, não deviam fazer, porque o senhor Poia não deixa de ter razão quando diz que algumas pessoas, não é o caso dos jornalistas até, mas algumas pessoas, no caso desses intelectuais, mascaram as informações. Não deve ser assim. Eu acho que deve fazer, o que nós devemos fazer é falar com verdade, até porque o intelectual tem que ser verdadeiro. Só é intelectual quando fala a verdade, então devia funcionar nesse prisma. Mas quero crer que, sobre cultura, por exemplo, eu aproveito dizer que dentro de dias, e aproveito dizer aqui na Voz da América, eu terei um programa na Rádio Nacional de Angola, cultural, e terei outro programa cultural na televisão pública de Angola. Vou voltar à carga para ver se a gente consegue estender isso que queremos sobre a nossa cultura musical, cultura arte angolana nas determinadas províncias do país. Vou falar para o país, portanto, através da rádio e da televisão, só para avisar aqui, e vamos fazer coisas bonitas. Quer dizer, eu acho que quando se fala bem da cultura, quando se fala a verdade, as pessoas não comentam, eles não veem isso como sendo uma máscara. Agora, muitos políticos mascaram e outras figuras intelectuais do nosso país também mascaram as informações. Por acaso, o Sr. Poeia tem razão, temos que falar, temos que ser abertos. Não é só o problema do jornalista, mas é da própria sociedade que está assim, Sr. Poeia.
Ok. Muito bem, Miguel Neto, olha, eu tenho aqui, não sei, mas eu tenho aqui mais outro ouvinte em linha, eu estava aqui a ver quem é que estava em linha ali com a nossa produtora, temos aqui um outro ouvinte da Lunda Norte, mas se quiseres
calhar,
avançar...
Se calhar o Miguel pode combinar as respostas. O Celso Cardoso pergunta ao Miguel Neto como é que ele, Miguel Neto, o que é que ele pode, o Miguel Neto pode fazer para que os jovens contribuam para ter maior liberdade de expressão. Diz que os jovens angolanos não têm liberdade de expressão. O que é que o Miguel, como jornalista, pode fazer para que os jovens tenham esta liberdade e se expressem?
Olha, Miguel Neto, já agora, se pudesse dar aqui aos nossos ouvintes os pormenores desses dois programas. São programas novos, é?
Sim, os meus programas vão ser novos. Novos na Rádio Nacional de Angola. Vou voltar com o programa que tinha entre 2001 e 2006... que se chamava o Ponto de Encontro. Era um programa entre as 15 e as 18 de sábado.
Uau, 3 horas!
3 horas de rádio. Exato. Eu tenho espaço, João Santa Rita, para 6 horas de rádio. Tenho um arcabouço para 6 horas de rádio.
Ora, muito bem. Olha, eu só tenho para 1 hora.
E na televisão vou fazer um programa de ouvir artistas, cantores, que não são cantores, aqueles que a sociedade às vezes não dá valor, mas às vezes conseguem trazer alguma coisa boa. Vamos descobrir talentos, vamos descobrir cantores, um pouco por Luanda e depois outro pouco também nas diversas províncias do Luanda.
E esse programa, desculpa lá, esse programa de rádio, portanto, de 3 horas, é quê? É um programa de diálogo? É um programa sobre cultura? É sobre quê?
É um programa sobre cultura, cultura musical, cultura e artes.
Sim.
E vai depois dar um espaço entre as 16 e às 17, uma hora, que vai trazer um talk show para conversar com os artistas de peso. No caso, eu nesse programa já conversei com o Bonga, já conversei com o Valdemar Bastos, já conversei com o Paulo Flores. Portanto, uma conversa próxima, uma conversa íntima, com artistas que fazem sucesso mesmo. Portanto, durante uma hora. E o espaço chama-se Figura Pública.
Ah,
o rosto e os feitos de um talento.
Ora, vai. Pronto, faz adoçar o apetite, não é? Agora, não sei, portanto, esse está lá, talvez um ponto de encontro aí, este ouvinte que o Amâncio referiu, de dizer o que é que O que é que o Miguel Neto vai lá pode fazer para dar...
Sim, para que os jovens exerçam a sua liberdade de expressão.
Não sei se esse programa, esse programa talvez seja um ponto, não é?
Vai ser, sim. Vai ser um ponto do encontro.
Exatamente. Muito bem. Olha, então eu tenho aqui mais um ouvinte em linha. Este ouvinte é da Lunda Norte e é o ouvinte Eduardo Kengela. Senhor Kengela, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Faça favor, Sr. Kengela, se tiver uma pergunta ou um comentário, o microfone é seu.
Muito obrigado pela oportunidade que me dão.
É um prazer.
Eu tenho 5 perguntas.
5?
Não sei se pode me dar o tempo para poder colocar essas questões.
São 5 perguntas breves, não é?
Breve, sim, senhor.
Senhor. Então faça favor, eu vou tentar tomar nota. Ok?
Muito obrigado. A minha pergunta, a primeira pergunta é a seguinte. E já fiz essa pergunta mais de um mês passado, quando participei neste programa, mas não tentei de ouvir melhor a resposta. Perguntaria isso a partir de lá dos Estados Unidos ao senhor Santa Rita.
Sim.
Por que que nós aqui na província da Lunda Norte não temos correspondente da Voz da América?
Muito bem.
Essa é a primeira questão.
Muito bem.
A segunda questão vai para o senhor Miguel Neto, que como ele é muito doutorado nessa matéria, eu acho que ele pode me dar uma boa resposta. E nós aqui na província da Lunda Norte, principalmente aqui em Angola, não temos liberdade de imprensa.
Okay.
Não podemos tapar solo com a peneira. Temos que ser irrealista. Temos que falar as verdades. Eu já fui colocado no meio da rua pelo agente da polícia por 2 ou 3 vezes por estar a ouvir a Voz da América. E me colocaram pergunta a saber se por que eu estou a ouvir a Voz da América e deixar de ouvir a Rádio Nacional. Eu fiquei sem boca, sem resposta para responder. Como era um polícia, eu sou povo, eu tinha que ter medo. Essa questão está ultrapassada. A segunda questão é a seguinte.
Não, é a terceira.
Bom dizer. E no lugar do Miguel Neto, porque eu conheci Miguel Neto a partir da televisão, desde o ano 1996, 97 até 98. A fazer o programa Explosão Musical na televisão. E ficamos na televisão sem este programa. Quem é que ficou no lugar de Miguel Neto para nos apresentar este programa que tanto nos alegrou todos os angolanos?
Muito bem.
A quarta questão é a seguinte. Por que que aqui na Lunda Norte ou em Angola, para um jovem ter um emprego, tem que ser colocado a pergunta de que tinha que apresentar cartão do partido do MPLA? Caso se não tiver, você não é ninguém. Não consegue passar para trabalhar. Uhum. A última pergunta, perguntaria saber se estas questões todas que está sendo abordado pela televisão, pela Voz da América, pelos outros programas, que vai para a melhor governação do nosso país, será que chega nos ouvidos dos dirigentes do país?
Bem, ok.
Essa é a última questão.
Pronto, muito obrigado. Era o senhor Eduardo Kengela que vinha bem preparado com 5 perguntas. Bem, e a primeira foi para mim. Porque é que a Voz da América não tem correspondente na Lunda Norte? Bem, eu não posso dar uma resposta, não sou chefe da Voz da América, não sou chefe de serviço, mas o que eu posso dizer é que há várias considerações quando se recrutam correspondentes. Portanto, há questões financeiras, tem que se dar prioridade a uma ou outra província, e depois há questões também de conseguir alguém que queira ser correspondente nessa província. Portanto, estas são as duas principais questões. Eu não sei quais são as questões que nos impedem de ter correspondente na Lunda Norte, mas tenho a dizer que nós temos tentado fazer uma cobertura da situação das Lundas regularmente. Portanto, há outros correspondentes noutras províncias que seguem. Nós temos mantido contactos telefónicos com pessoas que estão nessas províncias ou que sabem o que se passa. E, portanto, claro está, não é uma cobertura mais intensa como seria ter um correspondente, mas tentamos fazer o melhor. Mas não lhe posso dizer concretamente porque é que não há um correspondente. Há várias questões que se põem para isso. Agora, quanto àquela questão de você ser, portanto, do polícia o ter interpelado por estar a ouvir a Voz da América, bem, eu penso, quero pensar que é um caso isolado, não é? Não vejo que isso aconteça regularmente. De qualquer maneira, agora uma pergunta para o Miguel Neto, e eu isso é que não posso mesmo responder, que é a questão do seu programa. Segundo este ouvinte estava a dizer, Miguel Neto, 96, 97, 98, você tinha um programa que ele gostava muito e que depois foi cancelado. Não sei se quer responder.
Bom, o programa Explosão Musical era um programa de música de vídeo americano.
Sim.
Que começou em 96 e terminou em 2007. Isso foi por unanimidade da própria estação, que comigo vimos que devíamos começar um outro espaço. Quer dizer, fizemos 12 anos de um programa de vídeos e depois migramos para um programa cultural com entrevistas e tudo. Até, eu acho que até aí estava tudo bem. O problema é que ele depois disse que nunca mais viu o Miguel, não sabe quem faz. Bom, eu fiz, depois de 2009, eu estive no velório do Michael Jackson em 2009 e quando voltei senti que alguma coisa estava ia falhando. Quer dizer, depois daquele sucesso, do sucesso da própria estação comigo ali em Los Angeles, então começamos a ver a descair as coisas aqui. Até que em 2002 eu senti que o meu programa que ia para o ar também nos canais internacionais, quer dizer, na televisão pública internacional, começaram a ser retirados do canal do exterior e eu, pronto, questionei a direção porquê, mas a direção disse-me que continuava a passar, o público dizia que não, até que depois, pronto, eu decidi repetir os programas que tinha durante um ano, ninguém me chamou. Quando vi que as coisas estavam daquele jeito, então preferi retirar o programa do ar. Mas eu continuo na televisão. Por isso é que eu vou retomar com um programa novo, um programa diferente. Aqueles programas ficam para a história, para a saudade, e vou ter um programa novo que as pessoas também vão gostar, tanto na televisão pública de Angola.
E como é que vai ser esse programa?
Esse programa é este que eu disse, que vamos trazer música com artistas, com cantores não conhecidos.
Ah, está bem, está bem, está bem. Desculpe, sim, senhor.
A sociedade,
sim,
senhora, não diga. Sim, senhora, então vamos sim, tentar trazer um programa novo, sim, para este público que nos cerca o país inteiro.
Pronto. Olha, eu não sei, só para dar aqui ao nosso ouvinte da Lunda Norte, não sei se queres voltar a falar sobre esta questão da imprensa, da liberdade de imprensa e do cartão do partido.
Para olha, sim, a liberdade de imprensa. Eu acho que é o excesso de zelo que existe em muitas pessoas. Eu falo desse excesso de zelo, uma mentalidade que nós temos. Aqui em Luanda, apesar de também não termos, pronto, ainda continuamos com esses problemas que temos aqui, também existe pessoas com excesso de zelo,
muito bem,
controle e tal.
Olha, desculpa interromper, Miguel Neto, é que eu estou a chegar ao fim e eu tenho aqui o tal ouvinte que eu disse que ia entrar e eu quero lhe dar a oportunidade para ele fazer a pergunta que tem. Senhor Cangolungo, está-me a ouvir? Senhor Cangolungo, vai ter que ser muito rápido, desculpe, porque estamos a chegar ao fim, está bem?
A minha questão é o seguinte. Eu estou nas Forças Armadas desde 1993.
Sim.
E chego ao momento de perder a imagem, é 2008. Mas quando eu bato as portas, não sou atendido. E eu dei a esta parte. Não sei porque que eu não sou atendido e tentei remeter o meu caso no âmbito, na polícia do âmbito da região. Em 2013. Eles diziam que não, essa é a sua situação, então vamos caminhar para um ano. Para poder ser resolvido. Em 2014 me chamam. Eu estava lá no comando da região durante duas semanas. Não houve sucesso nenhum. Então me mandaram voltar para a minha província, que é a Uiva. E a partir dali, sempre estão a dizer que aguarda, aguarda, e não está havendo nenhuma solução. Mas por que que naquele tempo de guerra, eu, por exemplo, eu entrei com 15 anos na tropa.
Senhora Cangolungo, desculpe, eu vou ter que o interromper, porque estamos a chegar ao fim do programa e eu não posso ter mais tempo. Mas, de qualquer maneira, olha, o que eu lhe tenho a dizer é que, portanto, você já manifestou a sua situação aqui em público e tenho-lhe a dizer, claro que está, que a sua situação não é única. Nós aqui no nosso programa temos repetidamente casos semelhantes. A única coisa que eu lhe posso dizer é, portanto, você já expôs o seu caso aqui e eu espero que seja resolvido. Miguel Neto, eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, vou-lhe dar 20 segundos, porque não temos mais tempo e eu quero, antes de tudo, quero-lhe agradecer imenso ter gasto uma hora do seu precioso tempo aqui na Voz da América. Eu não sei se tem alguma coisa a acrescentar.
Rapidamente, só para dizer que há muito tempo, desde 1988, que acompanho a vossa emissão, fiz um pouco o meu trabalho a partir daquele programa musical que vocês tinham, quem fazia eu acho que era o João, não, não era o João Santa Rita, não, a Ana Guedes também já fez, o programa musical que tinham.
Sim.
E então já estive aí na vossa estação, passei por aí com o jovem da embaixada. Estou feliz por falar para vocês, para a vossa antena. Um dia qualquer a gente estará junto então, ok? Então, um grande abraço por estas palavras que me puderam conceder aqui na vossa estação emissora, a Voa.
Ok, e bem, então boa sorte nos novos programas, Miguel Neto, e aqui aos ouvintes que estão na internet, pois não temos tempo para mais. Eu quero recordar a todos os ouvintes que, se quiserem participar, têm que sempre mandar o seu número de telefone, não basta mandar uma vez. E não se esqueça também que pode participar quando quiser, sem mandar o número, pelo Facebook. Portanto, à sexta-feira é dia do Angola. Fala só.